mas depois não as toma. E medidas anunciadas, como por exemplo o encerramento do EPL para que, em face das condições indignas que lá está, e a substituição por outras cadeias daqueles clubes, até agora zero. E, portanto, o problema é que diagnósticos têm havido muitos, medidas concretas sobre o sistema prisional, efetivamente muito poucas, e daí que os problemas se avolumem, quer na segurança, quer na situação profissional de todos os que trabalham no sistema prisional, quer nas condições dos próprios reclusos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega-se, a favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, a verdade é, e que temos de fazer a cronologia dos factos, é que este Governo tem sempre a mania de desaparecer com os ministros quando temos um problema. Reparem que esta ministra desapareceu durante 4 dias. Agora, a ministra da Administração Interna desapareceu nos incêndios e secretários de Estado, eu até julgo, que nem existem neste Governo, porque eles nunca aparecem para dizer nada. A PSP, depois disto, foi avisada 3 horas depois. A PJ foi avisada 5 horas depois. E 80 horas depois foram emitidos os mandatos de captura. Senhora Ministra, trouxe mais um número novo. Foi 72 horas quando recebeu dos serviços que tinha havido uma fuga de 5 reclusos em Vale dos Judeus. A pergunta que eu lhe faço é muito simples, Senhora Ministra. Quando soube disso, porquê é que não fecharam as fronteiras? Onde é que estão esses reclusos? Porque em Portugal tudo é fácil. É fácil sair de Vale dos Judeus e chegar rapidamente ao norte da Europa, porque as fronteiras não foram fechadas. Isso é a principal entrada ou saída destes semelhantes. Senhora Ministra, tenho mais para lhe dizer. Os estabelecimentos prisionais em Portugal existem, em alguns, 30 guardas prisionais para 600 reclusos. À noite, por vezes, são 2 guardas prisionais que tomam conta deste número de reclusos. Não fogem mais, Senhora Ministra, eu vou-lhe dizer olhos nos olhos, porque não querem. São isso que os guardas prisionais nos transmitem. Porque faltam guardas prisionais em Portugal. Nós sabemos que a carreira não é atrativa. Tudo que tem a ver com segurança, o Partido Socialista destruiu. Destruiu completamente, desde a PSP, à GNR, aos guardas prisionais, tudo o que seja OCEF, tudo o que seja segurança, o PS não gosta. Mas o PSD, pelos vistos, também pouco ou nada tem feito. Dos 3.500 guardas prisionais que existem, 500 estão de baixa e 700 estão quase na reforma. O último concurso que abriu num governo socialista foi para 150 e concorreram 103. Se hoje a Sra. Ministra abrisse um concurso, Sra. Ministra, não haveria ninguém a concorrer. Sabe porquê? Porque a carreira não é atrativa. Porque na Roménia, o ordenado de um guarda prisional são 1.200 euros e aqui são 800 e poucos euros. Sra. Ministra, temos que mudar e dar dignidade à carreira de guarda prisional. É essa a competência que o seu Governo tem que fazer, e muito, muito rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moás, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, permita-me também uma palavra de solidariedade com os nossos concidadãos que enfrentam um momento tão difícil nos fogos em todo o país, e às corporações de bombeiros, às familiares e aos amigos das vítimas. Sra. Ministra, no seguimento desta fuga grave dos detidos do estabelecimento prisional do Vale dos Judeus, aquilo que foi anunciado e aquilo que a Sra. Ministra nos repetiu aqui hoje foi uma auditoria. Mas convenhamos que esta realidade dos estabelecimentos prisionais em Portugal não é nova. Desde a falta de condições de trabalho, a degradação das infraestruturas, as condições da detenção, as condições do trabalho, e quando falamos das condições dos estabelecimentos prisionais, tudo isto está em causa, não apenas dos detidos, dos guardas, da própria segurança, como esta situação o demonstra. Quer o Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, quer a Provedoria de Justiça, fazem visitas regulares aos estabelecimentos prisionais em Portugal, e qualquer uma destas entidades tem sido bastante vocal nos seus relatórios relativamente a todas estas questões, nomeadamente o rácio de trabalhadores para pessoas detidas, as condições materiais, incluindo preocupações de segurança das instalações destes estabelecimentos prisionais. Aliás, não é por acaso que Portugal é diversas vezes condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por falta de condições nas prisões. Este não é um tema que seja popular, não é um tema que seja fácil ser discutido, e isso explica, em parte, o desinteresse e a falta de prioridade que é dada a esta matéria nas últimas décadas, com consequências bastante graves. Muito mais do que fazer passa-culpas, apontar dedos, é preciso que a Sra. Ministra nos diga o que é que o Governo neste momento vai fazer. O diagnóstico já está mais do que feito. Nós vamos ficar à espera até 31 de dezembro para depois então serem tomadas medidas. O que é que vai ser feito já no Orçamento de Estado que vamos discutir em termos de investimento, em termos de investimento nas condições de trabalho, nas condições de segurança, o que é que o Governo nos vai apresentar? Ou vamos chutar este tema para as calendas, esperar que as pessoas esqueçam e depois em 2025 logo discutiremos aqui.
Muito obrigado, muito obrigado. Já foi detectado o problema, está, vai ser retificado. Para responder aos pedidos de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Ministra, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, 3 minutos para responder às 3 perguntas, vou tentar ser breve e ir ao ponto. Nós, os problemas não são desconhecidos, os problemas são mais graves do que os que são conhecidos. Nós não queremos atuar com base em relatórios antigos, de 2017, que não foram cumpridos. Nós queremos apurar a real situação hoje dos estabelecimentos prisionais, e designadamente a nível de segurança, que é um tema prioritário para nós. Queremos ter a certeza que os melhores métodos estão a ser implementados, em rigor tendo em conta também os desenvolvimentos tecnológicos que existiram. As perguntas e o diálogo com os guardas prisionais e com os chefes têm sido muito profícuo e é feito desde a primeira hora no Ministério da Justiça. O Sr. Deputado António Filipe, quanto aqui à interpelação do Sr. Deputado Pedro Pinto, a Ministra não desapareceu. A Ministra não desaparece. A Ministra esteve atenta a acompanhar todos os assuntos desde a primeira hora. A Ministra... vamos lá ver, Sr. Não estou a falar com o Sr. Deputado, estou a falar com o Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Pedro Pinto, a Ministra estava... E aproveito para também deixar bem claro. A Ministra estava no Norte, num casamento, num evento pessoal, de onde veio, no próprio sábado, mal percebeu, estava a entrar na missa e pediu para me irem buscar, porque era um evento pessoal, não estava acompanhada dos meus seguranças, pedi para os seguranças se deslocarem do Ministério, para se deslocarem ao Norte, para me trazer para baixo, foi o tempo de eu chegar. Estive a acompanhar, desde a primeira hora, com a Ministra da Administração Interna, com a Polícia Judiciária, com o Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, com a Secretária de Estado e com a própria DGRSP, todos os eventos, na promoção das reuniões, na organização da conferência de imprensa. Eu não preciso estar nas luzes da ribalta, mas preciso, com certeza, de ajudar a que... Eu demorei o tempo que foi necessário. Eu não falo... Eu acho que não devemos entrar em diálogo. Eu não conheço bem as regras. Sou uma estreante, mas acho que não é suposto entrarmos em diálogo.
A regra é não haver diálogo, precisamente, Sr. Deputado.
Portanto,
Sr. Ministro.
Peço desculpa. Relativamente à segurança... Pois, com certeza, a segurança é prioritário para nós, como eu, aliás, o referi, e por isso foi um foco. Se abrisse um concurso, não, Sr. Deputado, o concurso está a ser aberto. Já temos a aprovação para abrir concurso para 225 guardas prisionais e fizemos uma valorização da carreira sobre para tornar mais atrativa esta solução. Relativamente ao Sr. Paulo Macho, peço desculpa, eu gostaria só de responder. Acompanhamos com muita preocupação os relatórios do Comitê de Prevenção da Tortura e dos Direitos do Homem. É um tema que está profundamente na nossa agenda e, por isso mesmo, vamos fazer uma análise à luz destes mesmos relatórios e vamos atuar com base nesses relatórios. Um problema de cada vez, porque os problemas são muitos e não os conseguimos resolver a todos ao mesmo tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Chega. 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Este debate não se pode fazer sem falar dos guardas prisionais. Sabemos que eles estão num número muito inferior àquele que deviam estar, sabemos que há pouca atratividade na carreira, sabemos que muitos estabelecimentos prisionais hoje em dia estão abertos porque eles, por sentido de missão, mantêm os seus compromissos. É verdade também que o pessoal do Corpo da Guarda Prisional tem um dever de disponibilidade permanente, não se pode ausentar se houver perigo ou se houver alguma situação de segurança prisional e, portanto, tem aqui um dever especial relativamente a outros trabalhadores. Ora, qual é que é o problema? É que todos os dias há uma situação de risco ou de perigo, porque todos os dias há guardas em falta. E, portanto, todos os dias estes homens e mulheres têm, com o seu sacrifício pessoal, suprir as falhas de recursos humanos sobre as quais eles não têm qualquer responsabilidade. São sim falhas no sistema provocadas pelos sucessivos governos, colocando em risco a segurança dos próprios guardas, dos reclusos e, como vimos, também a segurança pública. Mas a situação torna-se bastante mais grave, porque estes profissionais, para além de serem recorrentemente chamados para fazer as horas extra, de trabalhar nas suas folgas, como se aplica a eles a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, não podem, em cada mês, receber por trabalho suplementar mais do que um terço da sua remuneração base. A partir desta altura, eles não podem trabalhar mais, mas trabalham. São chamados reiteradamente, o limite é atingido, as horas continuam a ser exigidas, mas não são pagas. Estas pessoas estão a trabalhar à borla. E, portanto, já é mau estarem reiteradamente a fazer as horas extraordinárias. Trabalhar sem receber é exploração, Sra. Ministra, e é algo que deveria envergonhar este Governo. E, portanto, a pergunta que lhe faço é muito simples. No período da pandemia, estas horas já foram pagas e, por isso, queremos saber, já que o problema dos guardas, a falta de guardas, não se vai resolver de um dia para o outro, é se as horas extras serão todas pagas integralmente aos guardas prisionais. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por deixar uma palavra de solidariedade com as populações que por todo o território lutam contra os incêndios. Também uma homenagem, um agradecimento aos bombeiros, às forças de proteção civil. É certo que ainda não chegou o momento, mas virá sim o momento de fazer perguntas difíceis. Porque é que são sempre as mesmas áreas a arder? Porque é que Portugal é o país com mais área total de eucalipto na Europa? Porque é que Portugal tem a maior área em percentagem do território de eucalipto do mundo? Estas são perguntas que temos que fazer. Temos também que perguntar que poder é este de interesses económicos que desfiguram o nosso território e que expõem desta forma as nossas populações. Não deixaremos esquecer a tragédia, não deixaremos esquecer estas perguntas. Hoje o debate é sobre outro tema e também é grave. Não desvalorizamos a gravidade do sucedido, até porque na sua excepcionalidade acaba por revelar problemas estruturais e que já aqui foram revelados sobre o sistema prisional. As condições de segurança das prisões não são alheias às condições de trabalho dos guardas prisionais, dos serviços prisionais, não são alheias à insuficiência de investimento, que se traduz em más condições materiais, em problemas de segurança, mas também em condições subhumanas em que vive a população prisional. A Sra. Ministra disse aqui, e bem, o Governo, o Estado, a democracia condena pessoas à privação da sua liberdade, não condena pessoas a maus-tratos. O Estado não condena a maus-tratos. E por isso tem o dever de garantir segurança das populações, dos guardas prisionais e também da população prisional. E faço-lhe uma pergunta muito direta, que é como é que avalia a fusão em 2012 entre a Direção de Reinserção Social e os serviços prisionais? Melhorou a reinserção social? Melhorou os serviços prisionais com esta reforma que foi feita por parte do PSD?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, para responder, dispõe de 3 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, nós, quando chegámos ao Governo, a nossa primeira preocupação foi olhar para as pessoas e, conscientes das dificuldades que existem, designadamente recrutamento, foi procurar negociar, neste caso, com os guardas prisionais, uma carreira que pudesse ser mais atrativa, para podermos, de seguida, abrir o concurso para a contratação de mais guardas prisionais. Estava na nossa agenda, é a nossa prioridade, estamos a cuidar disso desde o primeiro momento. E queríamos, achámos que deveríamos começar por aqui. Primeiro as pessoas. Depois, o que se segue. Nós pagaremos, o Governo pagará as horas extraordinárias de acordo com os termos legalmente aplicáveis, nem poderia ser de outra forma. A Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu, relativamente à fusão entre a reinserção e a fusão feita entre a reinserção e os serviços prisionais, eu não vou distinguir uma da outra. Eu acredito convictamente que a proximidade destas duas realidades é importante. Não consigo distinguir uma reinserção também dos serviços prisionais. Agora, se se a forma como ela está a ser operada, se a fusão foi efetiva, se foi bem conseguida, é exatamente o que nós queremos apurar com a auditoria de gestão que vamos levar a cabo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Ora bem, temos agora o segundo ponto que tem a ver com o debate. Eu não tenho inscrições, não sei se é...